Ora, vamos lá então, está tudo a postos para mais uma edição do Portugal em Direto. Hoje é quarta-feira, 15 de março. E para já, Cláudia Costa, vamos lá então conhecer os temas que fazem a edição de hoje.
Ora viva, muito boa tarde. No Dia Mundial do Consumidor, a cidade de Amarante inaugura um balcão móvel de atendimento para percorrer as freguesias e esclarecer dúvidas sobre a temática do consumo. A ideia é inverter a lógica de atendimento, ou seja, não é o consumidor que vai à procura de informação, mas sim a informação que vai ao encontro do consumidor. A Câmara de Chaves vai criar 5 bolsas de investigação para alunos licenciados ou com mestrado estudarem o património arqueológico e histórico da região. O objetivo é abrir novas oportunidades turísticas para aquele concelho transmontano e fixar residentes com formação superior. Em Braga, o Rally de Portugal já acelera, está a criar grande entusiasmo. São esperados perto de 200 mil visitantes para a especial do Rally marcada para o dia 19 de maio e um encaixe financeiro bastante considerável. O Programa Regional de Saúde Oral Madeira a Sorrir é considerado um exemplo para o continente. As crianças até aos 13 anos, as grávidas e os idosos têm direito a consultas dentárias gratuitas, que já funcionam em vários centros de saúde da região. As consultas no privado são comparticipadas pelo Governo Regional. Nós vamos conversar daqui a pouco com a coordenadora do programa Madeira a Sorrir. E continuamos na região autónoma para conhecer uma história de vida que merece ser contada. Telmo Ferreira cresceu a mendigar, passou fome, hoje é bailarino de um grupo, Dançando com a Diferença, é também presidente deste grupo. A história é contada num livro que vai ser apresentado mais logo no Festival Literário da Madeira.
Queremos conhecer esta e outras histórias. Vai ser assim o Portugal em Direto na Antena 1, que está a começar. É também um simultâneo com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. A edição é de Cláudia Costa.
A partir de hoje já é possível viajar entre Lisboa e o Porto em carro elétrico, sem correr o risco de ficar apeado. Há já 10 postos de carregamento rápidos na A1. O Ministro do Ambiente esteve ao final da manhã na área de serviço de Leiria a inaugurar esta rede pública de postos de abastecimento. Tem agora em direto a repórter Ana Isabel Costa. Ana, o Ministro do Ambiente disse que o objetivo do Governo é alargar esta rede a todo o país.
Exatamente, permitir fazer a viagem entre o Algarve e o Minho sem ter que fazer grandes paragens. Vai ter que se fazer paragens, obviamente, porque as baterias elétricas descarregam e é preciso recarregá-las. Mas estes postos rápidos vão demorar cerca de 20 minutos. Até agora eram precisas pelo menos 6 horas para encher as baterias de um carro elétrico, o que significa uma rapidez e também uma maior mobilidade dos carros fora dos grandes centros. Com este corredor inaugurado hoje na Autoestrada do Norte, os automobilistas vão para já poder fazer a viagem entre Lisboa e Porto pela A1 sem grandes atrasos. O Ministro do Ambiente, que presidiu esta cerimónia de inauguração deste corredor de carregamento rápido na estação de serviço de Leiria, disse mesmo que este é um dia de festa porque representa não só um ganho ambiental, mas também económico. O objetivo é incentivar o uso do transporte elétrico, o que vai ajudar Portugal a cumprir a meta estabelecida no Acordo de Paris, da redução de emissões de CO2. Em Portugal, os transportes são responsáveis por 23% das emissões poluentes. O Governo vai dar para já o exemplo com a aquisição de mais 170 veículos elétricos. Até 2030, Portugal tem de reduzir em 26% estas emissões poluentes. Atualmente existem 4.600 carros elétricos e 2.300 motociclos que ainda podem abastecer nos postos de forma gratuita, como os que hoje foram inaugurados, mas isso vai mudar. Está a ser estudado um sistema de pagamento desta eletricidade, que pode ser, por exemplo, através de um cartão que irá ser associado ao fornecedor de energia elétrica que cada um tem em sua casa. Nas contas apresentadas hoje pelo presidente da EDP, António Mexia, se todos os 4 milhões e meio de carros existentes em Portugal fossem elétricos, significava para o país uma poupança de 1,5 bilhões de euros nas importações de energia.
A repórter Ana Isabel Costa, aqui em direto, a dar-nos conta da inauguração deste corredor público de carregamento rápido de viaturas elétricas foi inaugurado ao final da manhã pelo Ministro do Ambiente. Nesta altura há já 10 postos de carregamento na A1. A ideia do Governo, o objetivo do Governo, é alargar a rede a todo o país. A Associação Empresarial de Coimbra acusa a Câmara Municipal de se aliar do investimento na região. Os empresários dizem que a autarquia deixou falir o Parque Tecnológico de Coimbra, o IPARC. Acusam também a Câmara de nem sequer ter a funcionar o Gabinete de Apoio ao Investidor, Lourdes Dias.
A Associação Empresarial de Coimbra considera que a autarquia deixou de apoiar os investidores e empresários que qualificam a região. O presidente Horácio Pina Prata diz que a situação é preocupante. O Parque Industrial, Empresarial e Tecnológico não está a ser rentabilizado. Foi mesmo abandonado.
Obviamente que é um parque de inovação, ciência e tecnologia e que não pode dar esta imagem ao exterior, quer seja em termos nacionais, quer seja em termos internacionais, ainda para mais quando a própria Câmara delibera a dizer que se vai candidatar a capital europeia da inovação. Como é que pode haver inovação deixando uma empresa ir abaixo, um parque vital para a atração de investimento estrangeiro?
Mas há mais, sublinha Pina Prata. A autarquia de Coimbra não ouve os empresários, ou seja, o Gabinete de Apoio ao Investidor deixou de funcionar.
O Gabinete de Apoio ao Investidor não tem gente, não tem interlocutores. É esse o grave problema, de que não há interlocutores na Câmara com a atividade empresarial. Tanto que a Câmara não reúne com os atores empresariais, não reúne com as entidades representativas da sociedade civil ligada a estas áreas e as outras, quer seja a Associação Empresarial da Região de Coimbra, quer seja outras associações, digamos, setoriais.
O empresário Horácio Pina Prata adianta que Coimbra foi a capital de distrito onde desapareceram mais empresas do que aquelas que foram criadas. Por isso, quer saber por que razão a autarquia não está a dar atenção aos negócios.
Precisamos saber porque é que a Câmara tem esta postura, porque é que a Câmara, digamos, não tem um gabinete para o investidor a funcionar, porque é que a Câmara deixa falir o IPARC, que é um parque de ciência e tecnologia que era único em termos da região e do país ligado à área da saúde, da inovação e da tecnologia. Portanto, são questões que nós queremos ver respondidas e que a Associação, digamos, quer que os responsáveis políticos, os partidos e as entidades que aqui enquadra na região, porque não podemos estar sempre na política da lamúria, isto é dizer, fogem os nossos quadros, fogem os nossos jovens licenciados, porquê que fogem?
Pina Prata diz que a Associação Empresarial de Coimbra está empenhada em resolver o problema, por isso criou o Observatório Coimbra 22, ou seja, ao longo de 2 meses vai dirigir 22 questões ao município e aos partidos políticos.
E a Antena 1 tentou ouvir o autarca de Coimbra, até agora isso não foi possível, mas em declarações à agência Lusa, Manuel Machado contestou todas estas críticas, diz que o Parque Tecnológico registra uma ocupação significativa de empresas. Quanto ao gabinete do investidor, o autarca garante que está a funcionar. No Dia Mundial do Consumidor, a Câmara de Amarante inverte a lógica de atendimento e leva a informação ao encontro do munícipe. A partir de hoje, um balcão móvel vai percorrer as 26 freguesias do concelho para tirar dúvidas aos consumidores. Esta quarta-feira, para assinalar a entrada em funcionamento do novo serviço, o balcão móvel encontra-se no centro da cidade, depois faz-se à estrada Graça Rocha.
O balcão móvel acaba por ser uma extensão do Centro de Informação Autárquico ao Consumidor, inaugurado há 2 anos. E perante o sucesso do centro, a Câmara de Amarante achou por bem criar um balcão móvel para que a informação chegue a todo o território. De forma eficaz e rápida, como diz a Autarquia de Amarante, a informação vai ao encontro dos consumidores das 26 freguesias. O autarca José Luís Gaspar reconhece que nem sempre é fácil a deslocação dos munícipes, principalmente os mais idosos.
Os transportes locais são escassos. Há muita dificuldade e às vezes em Lisboa não percebem a dificuldade que nós no nosso território temos. Eu costumo dizer a brincar, não teremos metro à porta. E às vezes há quem pense que temos todos metro à porta e não temos. E portanto temos é que fazer um trabalho inverso. Em vez de, e isto até pode servir para os políticos a nível nacional refletirem em vez de fecharem serviços, deslocalizarem serviços, aproximá-los do cidadão. E nós que estamos bem próximos do cidadão, que são as autarquias, mas mesmo assim sentimos necessidade cada vez mais de o pormos ainda mais próximos do cidadão. E é isso que estamos a fazer É isso que estamos a fazer, porque há muita gente que precisa de um acompanhamento, de um melhor atendimento.
O desafio da autarquia é garantir que ninguém fica sem informação, seja qual for o assunto.
A questão do consumo, das faturações, das comunicações, das águas, de saber analisar uma fatura, sobre endividamento, que é algo que preocupa num período de crise, em que as pessoas têm que ter uma atenção especial.
Atendimento personalizado e gratuito a partir de hoje num balcão móvel. E como são feitas as marcações?
O Sr. Presidente Junta, que tem muita facilidade em sinalizar, assim como as IPSS, em sinalizar, aliás já fazem parte da rede, em que já estão habituados a estas operações. Muitos deles são eles que já fazem com que eles venham aqui ao nosso centro, mas nós neste caso o que iremos fazer é, eles sinalizam, marcam com as pessoas e nós iremos ter com eles nos dias pré-estabelecidos, obviamente.
No Dia Mundial do Consumidor, a Câmara de Amarante inverte a lógica do atendimento, levando um balcão móvel até aos consumidores.
E neste dia, o balanço anual da DECO revela que no ano passado quase 500 mil de pessoas apresentou queixas. Ainda assim, 8% dos portugueses acreditam não ter direito a reclamar. A Câmara de Chaves, em Trás-os-Montes, vai criar 5 bolsas de investigação para alunos licenciados ou com mestrado estudarem o património arqueológico e natural da região. A ideia é abrir novas oportunidades turísticas no concelho, em alguns casos criar o primeiro emprego e também fixar residentes com formação superior no Namaral.
A medida vai ser discutida na próxima Assembleia Municipal de Chaves, em abril, e pretende estimular o estudo, a promoção, a preservação e a defesa do património cultural, natural, arquitetónico e arqueológico do concelho. Dito de outra forma,
qual é o objetivo? É aos jovens licenciados ou aos jovens com mestrado proporcionar-lhe em Chaves a primeira oportunidade de trabalho.
António Cabeleira, o autarca de Chaves, lembra que este governo congelou em 2016 o programa de estágios profissionais da administração local.
Então nós criamos esta bolsa de investigação que, e desejo que os estágios profissionais sejam repostos, complementará esse estágio profissional. Mas vai permitir, então, estudarmos não só o património, é o primeiro contacto com o mercado de trabalho que esses homens vão ter durante um ano, não só o património, mas mais do que o património.
Património e não só, através das 5 bolsas de investigação, licenciados e mestres podem e devem, diz Cabeleira, estudar a área social e apontar pistas para o desenvolvimento do turismo na região.
O espectro é total, é para todas as formações. É evidente que a Câmara vai escolher em função daquilo que de momento lhe interessar mais.
A medida é inovadora na região de Trás-os-Montes, aponta António Cabeleira, que pretende, além de promover a investigação no concelho, fixar residentes com formação superior.
Estamos, de alguma forma, a inovar, que eu saiba aqui, na nossa região não há ninguém que tenha. Estamos a inovar porque queremos voltar aos estudantes que fizeram a sua formação universitária fora de Chaves, porque, infelizmente, em Chaves, com a exceção da enfermagem, não há a possibilidade de fazer formação universitária. Queremos trazê-los à terra para que vê-se durante um ano até eles próprios podem criar o seu posto de trabalho e pronto, ou dizer a empresas, aqui estamos disponíveis para colaborar porque temos capacidade para isso.
Se aprovada em abril pela Assembleia Municipal, no arranque do projeto são lançadas a concurso 5 bolsas de investigação por ano, um custo de 45 mil euros para a autarquia. Um início apenas, remata o Presidente da Câmara de Chaves.
Um início que pretende, acima de tudo, fixar residentes com formação superior naquele concelho transmontano. A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viseu pode entrar em ruptura financeira e, nesse caso, deixaria de ter condições de prestar serviços às comunidades. São várias as instituições que acumularam uma dívida total aos bombeiros no valor de 80 mil euros. Ora, o Presidente dos Bombeiros Voluntários de Viseu, Carlos Costa, diz que os hospitais, as administrações regionais de saúde e o Instituto Português de Oncologia pagam cada vez mais tarde o serviço que é prestado pelos voluntários.
O prazo médio dessa dívida andará nos 8 meses. Temos falado, algumas dessas instituições também passam por dificuldades, porque também não têm verbas, não estão a receber as transferências do Estado. Ou dizem-nos que não estão a receber as transferências do Estado são necessárias para também satisfazerem os seus compromissos. E esses atrasos provocam, depois a Jusante, ou seja, nas nossas associações humanitárias, problemas graves de tesouraria.
Carlos Costa lamenta os atrasos no pagamento dos serviços de transporte de doentes. A Associação Humanitária já foi obrigada a contrair empréstimos, mas o problema não se pode manter por muito mais tempo. Esgotadas as reservas, a associação pode mesmo entrar em ruptura.
Vamos deixar de conseguir pagar aos nossos fornecedores ou o pagamento de salários. E depois poderá, no limite, haver uma quebra do fornecimento de serviços, porque quando nós estivermos esgotados, nós faremos tudo para cumprir a nossa missão e fazemos sempre até mais do que a nossa obrigação. Mas quando esgotarmos todas as reservas, quando esgotarmos todas as nossas disponibilidades financeiras que estamos a aportar para resolver este problema, que, como digo, não é nosso, alguma falha vai ter que existir e aí serão as populações depois a sentir diretamente. Continuar a agravar-se o prazo de pagamento, a cada dia que passa estaremos mais perto de uma situação de ruptura.
No âmbito das comemorações dos 131 anos, os Bombeiros Voluntários de Viseu vão organizar uma gala para angariar fundos, de forma a que a corporação possa continuar a apoiar quem mais precisa. O Centro Histórico de Braga vai ser o palco da etapa urbana do Rally de Portugal, marcada para o dia 19 de maio. É o primeiro dia da competição. Há já um grande entusiasmo na cidade, que conta receber perto de 200 mil visitantes, o que significa ganhos financeiros para o concelho. Ora, os carros do Rally vão acelerar pelas ruas mais antigas da Brácar Augusta, um percurso de quase 2 quilómetros que conhecemos agora com a jornalista Ana Gonçalves.
O Braga Street Stage vai começar na Praça do Comércio, passa depois pelo Generation, Campo da Vinha, Praça Conde Grolongo, até fazer a ligação à Rua Frei Caetano Brandão e segue depois até ao Campo das Hortas, terminando no Largo do Pópulo. Tudo ruas do centro histórico da cidade, numa extensão de 1.900 metros, com 6 bancadas fechadas com capacidade para 3 mil espectadores. Em competição vão estar mais de 100 pilotos nesta etapa urbana do Rally de Portugal, que vai trazer a Braga, a 19 de maio, os maiores nomes do Circuito Mundial de Rallies. Ricardo Rio, presidente da Câmara Local, realça os momentos de grande espetáculo que a prova vai proporcionar.
Obviamente que o principal destaque tem a ver com a excelência da competição e é esta imersão de uma competição desta natureza no centro de uma cidade. Não é normal vermos pilotos de gabarito mundial a poderem desfrutar das artérias de uma cidade, do seu centro histórico, com um enquadramento monumental como aquele que esta prova vai propiciar, realizando acrobacias e, obviamente, manobras que são de enorme exigência e, portanto, vão propiciar a quem assistir momentos de grande espetáculo.
Ricardo Rio, autarca de Braga, que está a preparar o evento há meses com o Automóvel Clube de Portugal, Carlos Barbosa, o presidente do ACP, destaca o regresso da cidade ao Rally de Portugal, sublinhando que não houve uma troca entre o Porto e Braga, mas considera que os bracarenses têm mais paixão pelo desporto automóvel.
Penso que Braga há uma alma automobilística diferente do Porto. Aqui há mais, vive-se mais o desporto automóvel do que realmente na cidade do Porto, que é uma cidade mais urbana. Aqui é mais a paixão do automóvel. É mais fácil também para os espanhóis virem aqui a Braga e, portanto, que vêm diretamente para vir aqui. É uma especial que vai ser muito técnica, portanto, não é tão larga como a do Porto, portanto, vai ser mais difícil para os pilotos fazerem, o que também lhes dá muito gozo, porque é uma coisa mais difícil e mais interessante. E penso que vão estar aqui milhares e milhares de pessoas e, portanto, acho que Braga vai ser uma grande noite e vai ser uma grande super especial.
A 19 de maio prevê-se que estejam em Braga cerca de 200 mil pessoas para assistirem a esta super especial do Rally de Portugal. Por isso mesmo, a Autarquia Transportes Urbanos e a CP criaram um plano de transportes de mobilidade para facilitar a entrada de pessoas na cidade e o acesso às zonas de estacionamento.
Em Braga, o Rally de Portugal já acelera e está a criar um grande entusiasmo.
Diz-se muitas vezes que a arte é capaz de mudar vidas. Telmo Ferreira é a prova disso mesmo.
Os 1.000 escudos que Telmo pedia na rua ajudavam a sustentar uma casa onde viviam 22 pessoas e apenas uma trabalhava, o avô pescador. Se chegasse a casa sem o dinheiro, o resultado era sempre o mesmo, apanhava.
De colher da panela ou de fio de luz, depois era um banho de vinagre para disfarçar as marcas.
Uma história de vida a não perder nas páginas desta edição.
O Programa Regional de Saúde Oral Madeira a Sorrir é considerado um exemplo que pode e deve ser seguido no continente. Na prática, consiste no seguinte: as crianças até aos 13 anos, as grávidas e os idosos têm direito a consultas dentárias gratuitas que já funcionam em vários centros de saúde da região. As consultas no privado são comparticipadas pelo Governo Regional da Madeira. Aliás, a saúde oral dos mais novos tem estado no centro das preocupações da Secção Regional da Madeira da Ordem dos Dentistas. No último estudo que a Ordem fez, foram deixados vários alertas, Filipe Ramos.
A Ordem dos Dentistas tem um estudo que permite perceber a necessidade de ter mais cuidado com a saúde oral dos mais novos. É necessário informar para a saúde e fazer um acompanhamento. Gil Alves, dentista, refere alguns dos números do estudo.
Foram, nesse âmbito, observadas 3.105 crianças da região e detectadas doença, neste caso lesões não só de cárie dentária, mas doenças gengivais, em 604 crianças. É um número significativo, embora nós, em termos de quantidade de lesões por criança, não seja tão significativa quanto à partida pressuponhamos.
O estudo feito em crianças de idade escolar e pré-escolar permite também perceber quais os problemas, explica Eduarda Vieira.
Valores menos positivos ao nível das escovagens dos dentes e do uso do fio dentário na higiene oral.
As crianças, mesmo de tenra idade, já apresentam problemas ao nível oral, um facto que Gil Alves salienta.
Nós estamos a assistir de um modo generalizado é que crianças com 3, 4 anos aparecem com dentição de leite, que é composta por 20 dentes, já com 10, 12, 14 dentes com lesões de cárie dentária, o que de facto demonstra que há uma falta de cuidados e essa falta de cuidados tem a ver com a falta de informação dos pais.
Para responsável da Ordem dos Dentistas na Madeira, a informação é crucial. Os pais têm de ser os primeiros a incutir nas crianças os hábitos saudáveis.
Os pais não estão devidamente informados e ainda continuam, num número muito significativo, a mandar as crianças para as escolas sem escovar os dentes após o pequeno almoço. Não está enraizado esse hábito.
Saúde oral, dentistas deixam um alerta para a necessidade de prevenção e informação aos mais novos.
E vamos agora conhecer melhor o programa de saúde oral Madeira a Sorrir. É nossa convidada, a coordenadora do programa, Liliana Vasconcelos. Junta-se a nós a partir dos estúdios da Antena 1 no Funchal. Muito boa tarde, doutora. Bem-vinda. Quantas pessoas é que já beneficiam deste programa?
Bem, neste momento nós estamos a realizar o programa Madeira a Sorrir em toda a região autónoma, em que estamos a investir na prevenção e na promoção da saúde oral nas idades mais precoces, no pré-escolar e no primeiro ciclo. Neste momento estamos numa fase em que o primeiro ciclo já estamos a completar o primeiro ano e pré-escolar, cerca de 6 mil crianças vão ser abrangidas com estas ações de sensibilização. E a nível de referenciação, depois temos o encaminhamento também destas crianças que apresentam sinais precoces de cárie dentária ou de doenças orais.
Até porque fazendo um acompanhamento tão precoce é possível evitar muitas situações que mais tarde se tornam mais complicadas. Doutora, mas em quantos centros de saúde da região da Madeira é que existem estas consultas gratuitas para jovens até aos 13 anos, para grávidas e idosos?
Neste momento estamos em 3 centros de saúde na região autónoma, no Centro de Saúde do Bom Jesus Funchal, no Centro de Saúde de Porto Moniz e Centro de Saúde do Porto Santo.
Ao todo há 15 centros de saúde no arquipélago, não é?
Não, temos mais centros de saúde. Temos quantos 3 são? Equipados com a parte de medicina dentária.
Mas ao todo, quantos centros de saúde é que existem?
Existem mais centros de saúde, não sei precisar o número de centros de saúde.
Presumo que são 15 centros de saúde no arquipélago, portanto, nesta altura, 3 pelo menos já contam com estas consultas.
Sim, já são.
E o objetivo é alargar, penso eu, a muito mais, não é?
Sim, a extensão está prevista para mais 3 centros de saúde ainda este ano, a nível de consulta de medicina dentária e higiene oral, que contemplará também as crianças entre os 3 e os 13 anos, as grávidas e os mais de 65, que são realmente os elos da população com maior factores de risco e que precisam também de um acompanhamento mais próximo a nível de saúde oral, investindo também na saúde geral.
Porquê que a Madeira, que é claramente aqui um exemplo para o continente, e é bom referir que no continente a situação é um pouco diferente, o projeto piloto de integração de dentistas no Serviço Nacional de Saúde no continente arrancou apenas em outubro, com a contratação de 13 dentistas para os centros de saúde de Lisboa e Val do Tejo e do Alentejo, com o objetivo de tratar prioritariamente diabéticos. Portanto, a Madeira está aqui vários passos em frente. Porque esta vossa preocupação com a saúde oral? Porque realmente detectaram que havia aqui carências muito grandes ou porque acham que é assim que deve ser?
Sim, porque realmente o investimento na promoção e na prevenção é fundamental para a saúde geral também. E realmente a estratégia adotada na região foi sempre no sentido de haver uma maior prevenção e menos tratamento do que
todos nós poupamos dinheiro, claro, não é? Se claro prevenirmos as situações, poupamos dinheiro. Mas para além destas consultas gratuitas, para já em 3 centros de saúde, vai ser alargado a mais, querem ampliar a rede a mais 3 concelhos, pelo menos até ao final de 2020, não é? Machico, Calheta e São Vicente. A senhora é médica, dentista, não é?
Sim.
Fazem também sessões de sensibilização para os cuidados de higiene oral.
Sim, nós neste
Mas fazem momento, onde?
Fazemos nas escolas. Neste momento implementamos...
Também vão ao encontro da comunidade escolar.
Vamos, neste momento, o programa de saúde oral, iniciado em outubro de 2016, abrange já toda a ilha, toda a rede escolar de pré-escolar e primeiro ano do primeiro ciclo, e vamos sim às escolas, então, com toda a comunidade educativa, tentar sensibilizar, investir na promoção da saúde oral e fazer ações de sensibilização, além dos rastreios dentários, de uma medida de prevenção que são os
processos. Como é que são recebidos? As pessoas, aqui neste caso os alunos, mas também os professores, estão muito despertos para esta temática, nomeadamente as crianças, para a necessidade de lavarem os dentes pelo menos 3 vezes por dia ou 2 vezes por dia, ou ainda há muito caminho a percorrer?
Já na Madeira já temos um caminho aberto, porque já estamos neste trabalho de prevenção há muitos anos. Já somos, eu penso que a Região Autónoma da Madeira foi pioneira neste programa, e que realmente agora voltamos a reforçar, voltamos a tentar investir mais para poupar também a nível noutros aspectos. Mas nós já temos aqui muitos hábitos e é preciso reforçar também e também alertar os pais para a necessidade dos cuidados de saúde oral com as crianças.
Os professores têm ajudado nesta promoção da saúde oral?
Sim, os professores são fundamentais nesta promoção, porque também fazem a parte do bochecho de flúor quinzenal nas escolas, que é uma das medidas preventivas para diminuir a prevalência de cárie dentária, e realmente contamos muito com a parte com os professores e auxiliares para nos ajudarem a diminuir a prevalência.
Portanto, o Madeira a Sorrir não se esgota apenas nas cadeiras dos consultórios. Todos os dias uma equipa de 9 dentistas e creio que 3 higienistas sai do Centro de Saúde, neste caso do Bom Jesus, rumo a uma escola da região. Doutora, para além das consultas gratuitas nos centros de saúde do Serviço Nacional de Saúde, na Madeira, desde 1997, que as consultas no privado são comparticipadas, as consultas de medicina oral, dentárias, são comparticipadas em linha com as restantes especialidades, o que não acontece no resto do país.
Sim, a medicina dentária na Madeira está convencionada em que há a comparticipação dos tratamentos dentários da população que não é contemplada a nível da saúde pública, a nível dos centros de saúde, e isso também facilita o acesso da população à realização de tratamentos dentários para melhorar também a saúde oral de toda a população, porque realmente toda a população necessita de cuidados de saúde oral.
Para além das crianças também, as grávidas, os idosos e toda a restante população. Aliás, a Ordem dos Médicos Dentistas, a Ordem Nacional, já disse que pretende uma espécie de fusão entre aquilo que existe na Madeira, que está em prática na Região Autónoma da Madeira, e no continente. Estão dispostos a transmitir o vosso conhecimento e a vossa experiência?
Claro, claro que sim. Sim, claro que
mas
sim.
Mas já foram solicitados nesse sentido?
Ainda não, mas claro que estamos dispostos a colaborar em tudo o que seja exemplar aqui na região e que funcione para a melhoria da qualidade de vida da população. Estamos dispostos a colaborar, claro que sim.
E sorriem muito, presumo, na Madeira. Doutora, muito rapidamente, 30 segundos, qual vai ser o próximo passo deste programa Madeira a Sorrir?
Então, no próximo dia 20, vamos celebrar o Dia Mundial da Saúde Oral aqui na região e vamos alertar para a boca saudável em todas as idades, não só nestas faixas etárias que abrange o programa Madeira a Sorrir, e aí também alertar para a escolha de hábitos, de bons hábitos de higiene oral, fazer check-ups dentários regularmente desde o início da vida para que haja uma ótima dentição e uma ótima saúde oral
até
durante toda a vida.
Né?
Certo.
Muito bem, fica aqui este exemplo vindo da Madeira, que deverá ser seguido pelo continente. Aliás, o próprio bastonário da Ordem dos Dentistas deu conta disso mesmo. Doutora Liliana Vasconcelos, muito obrigada por nos ter ajudado a sorrir também de uma outra forma, através deste programa de saúde oral Madeira a Sorrir. Boa tarde, obrigada.
Boa tarde, obrigada.
Depois de termos apanhado boleia da carripana no programa de ontem, hoje, mais um exemplo da vitalidade do teatro no Algarve.
Não.
Podia ser apenas mais um palco onde um fantoche ganha vida, mas a magia deste teatro está nas quatro rodas em que se move.
A porta fecha, o espetáculo começa com a luz, com o som, com as marionetas. E de repente é um palco e parece que estamos num teatro muito grande. Esquecemos que estamos dentro do autocarro.
Da Madeira para os Açores querem que as cantinas escolares e dos hospitais públicos incluam uma opção alimentar para quem não come carne. A petição surge depois do menu vegetariano ter sido aprovado nas cantinas públicas do continente. O documento já está no Parlamento Açoriano e recebeu mais de 800 assinaturas, Luís Branco.
A introdução de refeições vegetarianas nas escolas públicas no continente deve começar já no próximo ano letivo. Nos Açores, este processo está atrasado. A petição pública está no Parlamento Regional e aguarda votação dos partidos políticos.
Relativamente à petição, ela já foi entregue, conta com 864 assinaturas e, portanto, estamos mesmo a aguardar e estamos com um bom pressentimento, porque da mesma forma que aconteceu no continente, óbvio que também é cá, só fará sentido ser inclusivo incluída essa mesma petição em termos das escolas e cantinas públicas.
Jéssica Pacheco, da Associação Vegana dos Açores. Os menus a serem propostos nas escolas públicas e hospitais serão acompanhados por especialistas da nutrição, segundo as normas já regulamentadas pela Direção-Geral de Saúde.
Cada vez mais os nossos jovens também estão mais sensíveis a isso e têm essa informação pela escola. E também não faz sentido termos apenas informação e a própria escola também não fornecer este tipo de alimentação. Ainda mais hoje em dia, que a própria Direção-Geral de Saúde já nos deu os guias com linhas de orientação para uma alimentação vegetariana saudável. Temos nutricionistas também que cada vez mais vão estar atentos a esta situação.
Durante este período, as cantinas estão a adaptar-se, de forma que dentro de alguns meses possa existir alternativa à cozinha tradicional, onde as proteínas de origem animal são correntes.
E esta petição surge depois do menu vegetariano ter sido aprovado nas cantinas públicas do território continental. Foi uma luta difícil, mas o movimento pelo Jardim do Caracol da Penha conseguiu mesmo a construção de uma zona verde naquela freguesia de Lisboa. No terreno de um hectare, a Câmara queria construir um parque de estacionamento que não era do agrado de um grupo de moradores e, por isso, avançou com uma proposta de alteração. A ideia ganhou a última edição do Orçamento Participativo e agora, até ao próximo domingo, a comunidade poderá apresentar sugestões para o projeto final. João Ramalhinho.
Uma luta difícil, mas com um final feliz, diz com orgulho Miguel Pinto, do Movimento pelo Jardim do Caracol da Penha.
Houve uma conquista, foi uma luta difícil, mas foi um processo em que conseguimos criar bairro. Este era o último espaço do bairro onde era possível construir um jardim e havia alternativas para construir estacionamento. Nós sugerimos algumas à Câmara, a Câmara acabou por escolher outra, mas o objetivo era abrir vias de diálogo com a cidade e permitir conciliar as várias alternativas.
Vale a pena lutar, é o que diz Fernando Medina, o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa.
Aqui vai resultar. É uma solução melhor do que aquela que nós tínhamos proposto, que vai mais no sentido das ideias estratégicas de fundo que tínhamos defendido e que temos defendido na cidade, mais espaços devolvidos aos cidadãos, aos munícipes, mais espaços verdes, mas que só foi possível concretizar porque houve um empenho cidadão único por parte de um grupo notável de lisboetas que se mobilizaram, que se organizaram para lutar por um jardim, pelo seu jardim, e que nós conseguimos dar essa resposta. Vale a pena lutar, vale a pena ser um cidadão ativo, vale a pena ter ideias.
A população pode agora dar sugestões para a definição do projeto. Ideias já começaram a surgir, como explica Miguel Pinto, do Movimento pelo Jardim do Caracol da Penha.
Sim, existem várias propostas, desde anfiteatros, um pequeno quiosque que possa servir de apoio de bar e restaurante, uma horta ou comunitária ou coletiva, no sentido em que possa ser uma associação a explorá-la, parque infantil, uma praça, um relevado, um parque de manutenção, um circuito de manutenção, aliás. Portanto, há várias ideias que têm vindo a surgir. Até 19 de março, qualquer pessoa pode apresentar qualquer proposta.
Propostas que devem ter em conta as limitações do terreno.
É um terreno que só tem um hectare, que tem bastante declive, de facto, que é ladeado por casas. Existe um quadro legal que é preciso respeitar também, mas sobretudo nós estávamos que fosse um jardim, não só um espaço de proteção ecológica e ambiental, mas seja um espaço para as pessoas. Portanto, temos que seja um jardim o mais utilizado possível por pessoas de várias idades.
A decisão final sobre o projeto e construção caberá à Câmara Municipal de Lisboa.
Uma luta difícil, mas que acabou por vencer. Há vidas que merecem ser contadas e a de Telmo Ferreira é um exemplo disso mesmo. Nasceu na Madeira há 27 anos, cresceu a mendigar e a passar fome. Um dia, ainda criança, cruzou-se com um grupo de dança inclusiva e a vida mudou. Hoje é bailarino e presidente do grupo Dançando com a Diferença. O percurso de vida de Telmo Ferreira foi passado para as páginas do livro Pés Alados, da autoria de Sandra Nobre. O livro é apresentado esta noite no Teatro Municipal Baltazar Dias, no âmbito do Festival Literário da Madeira. Uma história com final feliz, Lília Mata.
1000 escudos. Era este o valor que Telmo era obrigado a levar para casa todos os dias. Mas em Câmara de Lobos, no início da década de 90, havia casos ainda piores.
E andar sozinho até às 3, 4 horas da manhã, da madrugada, ali a pedir dinheiro e ter que chegar a casa com os 1000 escudos. A minha avó dizia que eram os 1000 escudos. Havia casos bem piores do que os meus, porque havia casos que eram 1000 escudos mais uma carteira de cigarro e uma garrafa de vinho.
Os 1000 escudos que Telmo pedia na rua ajudavam a sustentar uma casa onde viviam 22 pessoas e apenas uma trabalhava, o avô pescador. Se chegasse a casa sem o dinheiro, o resultado era sempre o mesmo, apanhava.
De colher da panela ou de fio de luz, depois era um banho de vinagre para disfarçar as marcas, mas eu olho para as marcas e é para nunca mais voltar a acontecer e não fazer aquilo como fizeram.
Depois de perder várias vezes o primeiro ano, a avó ouviu dizer que o abono das crianças com deficiência era maior e colocou-o na Quinta do Leme. Nas escritas da vida por linhas tortas, Telmo encontrou ajudas, conheceu o projeto Dançando com a Diferença, tornou-se bailarino, viajou, arranjou trabalho, tornou-se independente. O sonho de conhecer o pai também aconteceu, embora não da forma esperada.
Uma semana, duas semanas depois é se aproveitar em querer ligar e dizer então, olha, tens 100 euros que me deis? Quer dizer, tipo a vida inteira a lutar e a remar contra as marés e nunca me dê nada. E agora, de repente, aparece um pai que me vem pedir dinheiro.
Esta vida que dava um filme está contada no livro Pés Alados, escrito pela jornalista Sandra Nobre. Telmo chorou quando via a sua história e só pensa em novos voos.
Eu sou uma pessoa muito divertida, uma pessoa feliz. Hoje sou aquilo que sou e é o que interessa aquilo que eu sou hoje. Sou uma pessoa que está sempre a pensar, até para dormir, e conto uma história para mim.
Um livro que revela a história de vida de um jovem madeirense que disse não à pobreza e à falta de afetos. É uma iniciativa que pretende juntar à conversa escritores e alunos. Já arrancou mais uma edição do Encontro Literatura Infanto-Juvenil da Lusofonia. São autores de países de língua portuguesa que vão passar pelas escolas de Lisboa, Oeiras e Cascais, Sandy Gageiro.
Alguns são repetentes, como Clóvis Levi, o que quer dizer que este ano volta ao encontro para visitar escolas.
Falo dos temas que me inquietam. Acho que não tem essa coisa de tema para criança, tema para adulto, tema para jovem. Depende da linguagem.
Escolas de Cascais, Lisboa e Oeiras entram no percurso dos escritores. Alguns são jovens e visitam este encontro pela primeira vez.
Fazemos muita questão de trabalhar os jovens escritores dos países lusófonos, países como Cabo Verde, como São Tomé, onde o público é pequeno, onde as dificuldades são muito maiores ainda do que em Portugal, e pensamos que estes encontros podem ajudar estes jovens escritores a consolidarem o seu trabalho e a encontrarem caminhos também para serem conhecidos fora do seu país.
José Fenha, escritor, pedagogo, ator, ao leme deste programa, reforça a importância de consolidar a língua portuguesa para o bem da economia, da ciência e da cidadania.
No mundo, 300 milhões. Somos a terceira, a quarta ou a quinta língua mais falada do mundo. Mas assim, há mais gente a falar português que a falar alemão. Bem feito para a senhora Merkel. Há mais gente a falar português do que a falar russo, do que a falar francês.
Depois das escolas, abrem-se as portas esta quinta-feira para conversas, sessões de contos, feiras do livro e debates, porque ainda há muito para fazer.
Ainda somos o país que menos lê na Europa.
Amanhã, quinta-feira, o encontro passa para a Fundação O Século em São Pedro do Estoril. Agora, vamos apanhar o teatro. O destino são as escolas do Algarve. Num autocarro, a encenadora, a atriz e a motorista percorrem o sul do país, do mar à serra, durante todo o ano letivo e fazem paragem nos estabelecimentos de ensino. Estacionam, abrem a porta do teatro, ou seja, do autocarro, e entram as crianças. O projeto é da Companhia Acta. O repórter do Alto Baltazar também apanhou a boleia.
Eu sou o Simão. Dás-me um abraço.
Não.
Podia ser apenas mais um palco onde um fantoche ganha vida, mas a magia deste teatro está nas quatro rodas em que se move.
A porta fecha, o espetáculo começa com a luz, com o som, com as marionetas. E de repente é um palco e parece que estamos num teatro muito grande. Esquecemos que estamos dentro do autocarro.
A encenadora Janine Trevidic coordena o projeto Vamos Apanhar o Teatro, mais conhecido por VAT. Falamos de um autocarro de dois pisos que leva dentro a arte do faz de conta a todo o Algarve que não a tem.
Sua caganita aflita que escorrega pela sanita!
O final de cada espetáculo anuncia uma nova viagem para o dia seguinte. São 7:30 da manhã. A bordo do autocarro, encenadora, atriz e motorista, todas da Companhia de Teatro do Algarve, dirigem-se para a quarteira.
Para estar às 9 da manhã nas escolas, temos que nos levantar pelo menos às 6:30. Ao fim da semana estamos um bocado rotas, mas contentes.
Chegadas ao destino para receber uma turma do primeiro ciclo, é a altura de preparar o palco e os holofotes dentro do espaço possível.
A Adriana vem para aqui, eu vou afinar as luzes e a Sara posiciona-se nas cenas.
Uma pessoa vira-se e toca em alguma coisa. É minucioso. Um passinho para a esquerda ou um passinho para a direita faz muito mais diferença.
Sara Mendes Vicente dá a voz a quatro fantoches. É a única pessoa a pisar o palco, que está separado por dois degraus da cabine onde funcionam os camarins. A peça chama-se Dá-me um Abraço e fala sobre a receita para ser feliz.
Pistáceos, morangos, rúcula. Posso ouvir o teu coração? Com licença, então. Espetáculo. Muitos parabéns, vai viver até aos 100 anos.
É nos momentos em que o riso toma conta do autocarro que a motorista Adriana Pereira abandona o volante para se juntar à plateia.
É uma sensação extraordinária, tirando não só a parte de conduzir, mas o facto de ver as gargalhadas dos miúdos dentro do autocarro, poder assistir ao espetáculo.
No fim de cada apresentação, os alunos são convidados, já em sala de aula, a experimentar o outro lado do teatro.
Acho que tenho o coração partido, não sei.
Nunca tive casos destes aqui, mas podem dar um abracinho à sua namorada, vá
isso,
lá.
E se você me der um agora?
Após alguns ensaios, Yara e César, de 9 anos, já têm a lição aprendida.
Alguma vez tinhas visto um teatro dentro de um autocarro?
Não, nunca tinha visto e achei extraordinário.
Há pessoas que não têm, que necessitam de algumas coisas, por isso não podem pagar ou poder ver esses tipos de teatro.
Então vai o teatro?
Até eles, sim.
O projeto Vamos Apanhar o Teatro continuará a percorrer o Algarve, desde o mar até à serra, durante todo o ano letivo.
E depois da Carripana, hoje apanhamos o teatro em pleno andamento. Amanhã é discutida no Parlamento a proposta de transferência de competências do Governo para as autarquias. Entre elas consta a possibilidade das câmaras municipais passarem a ser responsáveis pelas avaliações de edifícios para efeitos da cobrança do IMI. Ora, o tema vai ocupar toda a edição de amanhã do Portugal em Direto. Vamos ouvir autarcas, um fiscalista, os proprietários e temos igualmente reportagem em direto em duas regiões do país, no norte e no sul. No sul, no Algarve, no norte, na região transmontana. pd.antena1@rtp.pt. É este o nosso endereço eletrónico. Fica já o convite para assistir a esta emissão, digamos, especial de amanhã, com análise de um tema único que diz respeito a muita gente, a todos os proprietários, todas as pessoas que têm em casa e que pagam IMI. Pode também sempre acompanhar-nos na rede, apanhar-nos na rede, no Facebook, no RTP Play ou através de podcast ou então em direto aqui nesta rádio que nos liga a todos. Voltamos amanhã, depois das notícias da 1 da tarde. Até lá, fique bem.
Boa tarde, Cláudia Costa, hoje nos comandos do Portugal em Direto.